Olá, começa agora o Famex Cash Examina, edição de número 7. Eu sou o Bruno Tecati.
E eu sou o Nicolas Mondadori. Na produção e edição deste episódio, estão além de nós os repórteres João Gabriel Corrêa, Lucas Rosa e Maria Eduarda Zucatti. A supervisão é do professor Tércio Sacol.
O Examina é um podcast jornalístico onde trazemos histórias, perspectivas e interpretação dos fatos.
Neste episódio, vamos trazer dados e opiniões de estudiosos, professores e estudantes sobre o saldo da pandemia no futuro da educação no Brasil.
2020 ficou marcado como o ano de início do desastre humanitário causado pela pandemia de Covid-19 no mundo inteiro, e no Brasil não foi diferente.
Colapso no sistema de saúde, recordes de taxa de desemprego, impactos na indústria, comércio e serviços são alguns dos principais tópicos de extrema necessidade.
Mas hoje vamos dar enfoque nas consequências que a pandemia causou na educação do país e os efeitos disso no futuro.
4 milhões de brasileiros abandonaram os estudos durante o ano passado, segundo pesquisa do Datafolha, em janeiro de 2021.
Em outra pesquisa feita pela Unicef, desta vez com números apenas de escolas, são apontados 1 milhão e 38 mil alunos que abandonaram as instituições em 2020. Outros dados coletados pelo IBGE em outubro do ano passado apontam que muitos alunos, mesmo estando na escola, não tiveram atividades durante o período de aula remota.
O Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, teve o menor número de inscritos desde 2005.
Um dos desafios impostos para 2021 era a volta às aulas, mas o que vimos no primeiro semestre do ano foi um aumento recorde de casos e mortes em decorrência da Covid-19.
Contudo, com a vacinação em prosseguimento no país, aos poucos, a volta às salas de aula foi se tornando uma realidade, mesmo que a população ainda esteja longe dos 70% de vacinados necessários para imunização coletiva, até o momento dessa gravação.
Depois de passar por todo o processo de adaptação no modelo online, os educadores e estudantes enfrentam o desafio de reorganização das aulas e a rotina presencial, como também a recuperação dos prejuízos na aprendizagem.
Vamos ouvir agora o comentário de Bettina Stering, professora na área de aprendizagem.
Então, de mandar os professores para as escolas, né, e dizer que tem que começar as aulas, isso está causando muitas situações de incerteza, de medo, né, tanto dos professores como dos alunos.
Um método que vem sendo utilizado por praticamente todas as instituições, não só escolares, mas também acadêmicas, é o modelo híbrido.
Essa metodologia permite que os alunos se exponham menos por não precisarem ir todos os dias para as escolas e universidades, possibilita ao mesmo tempo o acesso à aula e materiais no formato virtual.
Em tese, essa volta gradual faz com que os estudantes se acostumem novamente com o ambiente escolar e possam continuar aproveitando a facilidade que a tecnologia nos permite ao realizar atividades à distância. Todas essas informações são positivas, mas estão mostrando apenas um lado da moeda. As escolas particulares conseguiram se adaptar com meios estruturais e financeiros que elas tiveram condições de fornecer aos alunos e professores.
Mas vocês lembram da primeira pesquisa que citamos no início deste episódio, realizada pelo Datafolha? Dos 4 milhões de estudantes que abandonaram os estudos, a desistência de alunos das classes D e E foram 54% maior que outros estudantes com melhores condições financeiras.
Enquanto 70% das escolas particulares seguiram o cronograma de ensino, metade das escolas públicas conseguiu manter o calendário proposto pelo MEC.
A elevada evasão escolar no Brasil foi evidenciada no estudo realizado em 2018 pela PISA, o Programa Internacional de Avaliação dos Estudantes. O nosso país entrou na lista de potências econômicas com alta desigualdade na educação.
Durante a pandemia, a diferença social e econômica ficou ainda mais explícita, quando as escolas e universidades privadas rapidamente criaram um sistema remoto, enquanto a rede pública demorou semanas.
Em pesquisa realizada pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, durante a pandemia, 96,6% dos alunos sem acesso à internet no Brasil são da rede pública.
Conversamos com a professora de língua inglesa, Tainá Barreto, que já trabalhou na rede pública e atualmente leciona em escola privada.
O planejamento da escola pública era baseado nos recursos que eu tinha, que era um quadro, giz, um livro, que eu não podia usar, não conseguia explorar muito porque os alunos tinham pouquíssimo nível de inglês. Então, tinha que ser muito lúdico, muita brincadeira, porque a aula do meu componente, que era inglesa, na escola pública, não explorava tanto a língua em si, e sim a questão cultural, porque eles não tinham condições de acompanhar uma aula em língua inglesa. E na escola privada, posso dizer com tranquilidade que eram planejamentos completamente diferentes. Eu nunca consegui aproveitar um plano da escola privada para a escola pública, e vice-versa.
Como dito pela professora, a principal diferença entre os ensinos continua sendo os recursos disponibilizados para os professores e também para os alunos.
O governo de Jair Bolsonaro sequer demonstrou preocupação com o repasse de verba para a adoção de um modelo emergencial online para as escolas e universidades federais.
No início do mês de julho de 2021, Bolsonaro entrou com uma ação na STF para suspender a Lei 14.172, que garante o repasse de 3,5 bilhões de reais para assegurar a distribuição de internet e conectividade para a rede pública de ensino.
O argumento do presidente foi que sua contrariedade não impactaria na parte orçamentária, mas no ano passado o MEC fechou com saldo de execução orçamentária negativa.
Muitos alunos continuam sem acesso à internet e deixaram de estudar. Outros abandonaram os estudos para trabalhar e auxiliar com a renda da sua residência.
Em outro relatório do PNAD, divulgado pelo IBGE, 20,2% dos estudantes de 14 a 29 anos não completaram o ensino médio em 2020, sendo que 39% dessas pessoas apontaram a necessidade de trabalhar como fator prioritário. Além disso, há os alunos que também não conseguiram se adaptar ao modelo online por questões de aprendizagem, como o estudante Lex, de 18 anos.
Eu não consegui me adaptar a esse modelo, não faz meu estilo mesmo, é bem difícil para mim.
A fatia que corresponde a 1% da população mais rica do Brasil detém quase a metade da riqueza nacional. São 49,6%, aponta o relatório da riqueza global, publicado anualmente pelo banco Credit Suisse.
A desigualdade social cresce cada vez mais no Brasil, desde antes mesmo da pandemia, com o crescimento dessa crise por conta dos fechamentos de escolas, um ponto altamente negativo para a população de baixa renda, principalmente que viram suas instituições fecharem por falta de apoio e programas do governo.
De acordo com a pesquisa do segundo relatório anual de acompanhamento da Educação Já, realizado pela organização sem fins lucrativos Todos pela Educação, 2020 ficou marcado também pela interrupção de programas escolares e falta de coordenação do MEC.
Houve atrasos na implementação do programa de apoio à implementação da Base Nacional Comum Curricular, por exemplo. Um programa encerrado mesmo que por hora, em meio à pandemia e com mais de 1.000 municípios brasileiros atrasados no processo de elaboração de currículos alinhados à base.
Rebeca Otero, da Unesco, conversou com a gente e relatou alguns exemplos de vulnerabilidades sociais que cresceram na pandemia.
É fato que a pandemia acentuou essas desigualdades educacionais, especialmente nas áreas mais vulneráveis, nas periferias das grandes cidades, na área rural. É importante tomar medidas para minimizar esse impacto, planejar essas medidas nos estados, nos municípios, pelo Ministério da Saúde, especialmente mantendo alguns dos programas, como por exemplo o programa de alimentação escolar, como foi feito no estado de São Paulo, em alguns outros estados, municípios também, principalmente para aquelas crianças que não têm outra alimentação a não ser a escolar.
Recentemente, o censo demográfico foi cortado do Orçamento Geral da União. O governo alegou falta de verba. Essa pesquisa é de extrema importância para a compreensão de dados que mostram as condições de vida da população brasileira, inclusive na parte educacional.
O censo traz evidências e informações sobre frequência em escolas e universidades, até mesmo as disciplinas que são cursadas, além de, claro, saneamento, sustento familiar, raça, natalidade e mortalidade, entre outros indicadores.
Rebeca Otero comentou também sobre a falta dessa pesquisa, que está defasada em mais de uma década.
De fato, as estatísticas nacionais são de grande importância para um país. O censo demográfico é essencial para trazer os dados de educação e outros para poder planejar as políticas públicas. Sem essas informações, é difícil planejar políticas públicas efetivas.
O ex-ministro da Educação nos mandatos do ex-presidente Lula, Tarso Genro, falou também conosco sobre o desempenho do atual ministério, coordenado por Milton Ribeiro, e sobre problemas envolvendo o atual governo do país, como a intolerância religiosa.
A minha perspectiva em relação ao Ministério da Educação do governo atual é uma análise completamente negativa. O ministro da Educação é um ministro fundamentalista, atrasado, é um ignorante de todas as conquistas do iluminismo democrático e instaurou uma visão religiosa, violando inclusive os princípios fundamentais, né, de neutralidade religiosa do Estado brasileiro.
As escolas da rede pública sofrem muito com a pandemia e ainda vão ter que enfrentar os diversos buracos deixados por conta do momento que ainda passamos, sem o respaldo ideal do Estado brasileiro. Mas precisamos nos preocupar também com as universidades, nas quais também já sofrem ameaças.
Também ex-governador do Rio Grande do Sul dá a sua opinião sobre como podemos reverter essa situação o quanto antes.
Substituir o governo fascista atual, negacionista, anticultura, antipovo, por um governo democrático, republicano e progressista, pactuado a partir de determinados setores sociais e políticos ou aos quais interessa um projeto de nação.
As universidades têm tudo para serem exemplos do ensino híbrido e no ensino remoto emergencial, caso haja alguma necessidade por desastres, como foi causado pelo coronavírus.
Uma grande questão que surge, então, o ensino remoto ou híbrido veio para ficar? As professoras Bettina e Tainá falam sobre os cenários das instituições em relação a este novo modelo de aulas.
Não só em termos das crianças, né, e da evasão, mas também na própria formação, né? Eu acho que o ensino remoto, ele, de certa forma, do jeito que ele está sendo implementado, está causando uma série de retrocessos.
Esse modo de ensino híbrido, se já vinha engatinhando, agora ele veio para ficar. E isso eu falo por mim e conversando também com os colegas, assim, que definitivamente não vão abandonar as ferramentas digitais. A gente sofreu no começo, mas a gente se adaptou. Então, eu acho que para esses ambientes que têm condições, que têm as ferramentas, eu acho que o ensino híbrido veio para ficar.
Como uma tentativa de recuperar essa evasão escolar, está sendo estudada a implementação de um ano a mais, o quarto ano do ensino médio, para assegurar que os estudantes tenham acesso a todo o conteúdo necessário para exames como o Enem.
Agora, vamos ouvir o pesquisador em psicopedagogia, Gregório Grisa.
Esses professores vão ter no seu colo um desafio de recuperar a aprendizagem de quase 2 anos de escola parada. É um desafio nunca experimentado na história, a gente nunca viveu isso, e é um desafio que vai exigir um conjunto de investimentos em inclusão digital, em acesso à internet de qualidade, adaptação de infraestrutura das escolas, adaptação curricular, aumento de carga horária na escola. Então, veja que difícil. Nós estamos com medo de um vírus estar matando cada vez pessoas mais novas, enquanto a educação nos traz a demanda de que o estudante tem que ficar mais tempo na escola.
Gregório falou sobre a volta dos alunos para o ambiente escolar, mas para alguns jovens, como o Lex, a recuperação dos estudos ainda é uma incerteza.
Eu gostaria de voltar a estudar, mas como eu estou procurando emprego, né, porque eu saí de casa, a situação financeira está muito complicada, eu não sei se eu vou conseguir voltar ao ensino tradicional, né, fazer o ano completo. Eu cheguei a pensar num EJA, mas eu tenho um pouco de medo do meu currículo não ficar bom com isso, né. Mas com certeza eu vou voltar apenas quando eu já tiver vacinado, porque é muito arriscado, eu não tenho coragem de botar tantas pessoas em risco por uma questão que pode esperar, né? Ninguém vai morrer se eu esperar um ano ou dois para completar a escola. Mas, com certeza, eu quero terminar meus estudos.
Esse foi o Famex Cash Examina. Nos acompanhe nas redes sociais por Editorial J e Famex Cash. E não deixe de acompanhar a Famex Cash nos agregadores de áudio, ouvindo também o podcast Aspectos.
Participaram da realização deste episódio Bruna Tecati, João Gabriel Correa, Lucas Rosa, Maria Eduarda Zucati e Nicolas Mondadori. A supervisão é de Tercio Sacol. Obrigado por sua audiência e até o próximo episódio.